Doutor Márcio, prazer todo nosso. Estava comentando aqui anteriormente com os nossos ouvintes, né, dessa dificuldade que nós que temos pets, dificuldade que a gente tem de educar o bichinho a fazer o xixi no lugar correto. Não é uma tarefa fácil.
Nenhum pouco.
Principalmente para quem tem macho, eu acho, né, doutor?
Na verdade, assim, tudo depende de um condicionamento, e esse condicionamento depende de duas palavras básicas para um bom relacionamento com os animais: paciência e insistência. E eles não vêm com um manual de instrução. E a gente, durante essa primeira infância, durante até os primeiros 3 a 4 meses, é o período ideal para que a gente, com paciência e com insistência, consiga gerar no animal o que a gente chama de condicionamento. E a partir do momento em que a gente exerce o condicionamento, isso vira uma rotina. E aí a gente consegue ter um relacionamento saudável, né?
Isso vale para cachorro e para gato,
Isso que
doutor?
eu ia perguntar. É curioso porque a gente imagina que isso seja algo que seja mais comum no caso dos cães e não imagina que seja comum no caso de gato. Mas vale para os dois?
Existe uma diferença, por exemplo, entre gêneros. Então, tanto o macho quanto fêmea. O macho, quando começa por ação hormonal e estímulo de ser hormônio, e até o 8º mês, o macho faz o xixi abaixadinho, como se fosse fêmea. Depois que ele começa com o estímulo hormonal, ele precisa de se sobressair para reproduzir, e aí ele começa a buscar outros locais na casa. Por isso que no começo eles falaram que o macho é mais complicado. Mas existem algumas técnicas, entre elas a própria orquiectomia, que é a castração, cessar o estímulo hormonal precoce, e aí a gente consegue fazer com que o macho faça só no tapetinho. Mas também não é uma coisa que possa ser trabalhada sozinha. A fêmea já tem uma noção de higiene, e a tendência que ela tenha o aprendizado mais precoce do que o macho. Ela atinge uma maturidade hormonal mais cedo. Então, o condicionamento da parte de higiene com fêmea, e ela não tem a necessidade de demarcar território por feromônio, por cheiro. Então, o condicionamento com a fêmea cadela, tá? A gente está falando agora de cachorro, é mais fácil. Os felinos, eles já têm um hábito de higiene diferente. E eles precisam de caixinha de areia, mais de uma caixinha de areia distribuída pela casa. Se a caixinha está suja, o felino não vai na caixinha fazer a micção. E aí você tem uma série de problemas de via urinária, uma série de alterações e patologias que acontecem para isso. E então eles têm comportamentos de higiene diferentes, né, entre as duas espécies.
Eu ia perguntar a respeito de como isso se dá. Tem esse comportamento diferente, mas vamos imaginar o seguinte: eu acabo de ganhar um cachorrinho. E imagino até que o cachorrinho ele tenha mais dificuldade, não sei se é assim, do que no caso dos gatos, porque me parece que a areia que normalmente é usado para isso no caso dos gatos funciona um pouco melhor. Mas vamos lá, vamos dar um exemplo no caso do cachorro. Como é que eu faço inicialmente para educar esse cachorro a fazer xixi no lugar correto?
Joia, vamos criar um cenário aqui para os nossos ouvintes. A gente ganhou um cachorrinho, levou para casa. É uma rotina diferente, é um ambiente diferente, são pessoas diferentes. Então ele chega para a gente e ele não tem referência nenhuma. A gente que vai precisar criar essa referência para ele. Primeiro ponto, o local de eleição do banheiro, aonde vai ser colocado o tabladinho, o jornal, o tapete higiênico, o que quer que seja, não pode estar próximo do comedouro, do bebedouro ou da casinha que ele vá dormir ou da caminha. Então a gente precisa eleger lugares diferentes para cada função. Dormir é uma coisa, alimentação é uma coisa, a higiene, defecação, micção, outra coisa. Então, o primeiro erro que a gente vê é quando a pessoa leva o filhote, restringe o espaço, que é uma coisa fundamental a ser feita. A gente não pode deixar o filhote percorrer o apartamento todo, a casa toda, porque às vezes ele não consegue ter a condição de chegar no lugar que a gente elegeu como banheiro. Então, o ideal é que nos primeiros 15, 20 dias de quando o filhote chega, ele fique num espaço restrito, todo forrado de jornal ou de tapete higiênico. Não adianta colocar uma folha de jornal ou um tapete higiênico. A gente precisa fazer com que ele associe que o cheiro do tapete ou do jornal é equivalente ao cheiro do xixizinho dele. Então, a gente vai forrar uma área muito grande e, à medida em que ele for acertando, a gente vai diminuindo as folhas. Longe, comedouro, bebedouro e caminha de dormir. Ah, o filhote, ele tem um start que ajuda a gente, porque o filhote, depois de 15 a 20 minutos, em média, que ele acaba de comer e acaba de beber água, ele bota o narizinho no chão e ele vai rodando igual um peão. E ele está mostrando para você que ele está buscando um cheiro, referência, para fazer o xixi e o cocô. Então, é a hora que a gente pode pegar o filhote no colo, levar até o lugar que a gente elegeu como banheiro, e espera ele urinar ou defecar, e aí a gente sempre promove para ele uma recompensa, que é o carinho. E aí pode afagar, pode fazer uma manipulação carinhosa, pode trabalhar com palavras, com uma tonalidade de voz mais branda. E o ideal é que a gente não faça o que culturalmente se fazia. Quando a gente chega em casa e vê um xixi ou um cocô no lugar errado, tem gente que pega jornal, dobra, bate no chão, tem gente que pune o animal e ele não sabe nem o que está acontecendo, porque ou a condição temporal de memória do cão trabalha em média 15 minutos. Então, se ele fez xixi há uma hora atrás, você chega em casa e briga com ele, ele não tem essa associação que o xixi está no lugar errado, ele associa que fazer xixi é feio. Ele está sendo punido porque ele urinou, e aí ele começa a errar o lugar, ele vai fazer a micção dele embaixo de mesa, escondido embaixo de cama, escondido embaixo de sofá. Então, algumas coisas são bem práticas para a gente fazer. Isso para o filhote, né?
Agora, é isso, que o senhor destacou, para o filhote. Agora, quando esse cachorro ele já pega uma idadezinha, vamos supor, depois de um ano, esse cachorro, esse gato, mas principalmente os cachorros, né, doutor? Como é que a gente faz? Eu sei que já tem loja, já tentei spray, já tentei produto para atrair o cão a fazer o xixi naquele determinado lugar, mas é complicado, viu?
É complicado. A gente traça duas estratégias para um cão adolescente ou adulto. Ou a gente tem que trabalhar com uma urina de um outro animal. Então, se um amigo tem de preferência uma fêmea em casa, ele te entrega uma seringuinha com essa urina da fêmea, e essa urina a gente joga em cima do tapetinho que você quer, aonde seja a rotina de banheirinho dele. Essa é uma das estratégias que a gente adota.
Doutor Márcio. Desculpa, antes do senhor avançar para a segunda estratégia, essa é uma técnica que eu nunca ouvi falar. Agora, como que pega a urina da fêmea?
Ela vai fazer o xixizinho dela na casa da pessoa. Se fez no tapete, a pessoa calça uma luva de procedimento, luva de látex, que a gente compra em qualquer farmácia. Uhum. Ele espreme o tapetinho em alguma vasilha, um copo descartável, depois ele puxa a urina com uma seringa.
Ah, sim.
E se ele faz naqueles tablados que estão vazados, ele já puxa direto do tablado. Então, essa é uma estratégia que dá para fazer e ela é muito prática. De preferência, para o macho que tem hábito errado, fazer com urina de uma fêmea. De outro macho também pode funcionar, se ele for um cão inteiro, se ele não for um cachorro castrado. Se for um macho adulto castrado, ele não vai disputar território por urina com a urina de um outro macho. Então, a fêmea, tanto para o cão castrado quanto não castrado, urina de outro macho funciona melhor para um macho que não é castrado. A outra estratégia é a gente cobrar do cão qual que é o sentido que funciona melhor para ele, que é o estímulo olfativo. Então, se você tira o tapete higiênico muito rápido, o cachorro acabou de fazer o xixi, acabou de evacuar, você vai rapidinho, tira o tapete e joga fora. Ele não vai ter o estímulo de voltar no lugar. Então, você precisa deixar esse tapete, esse jornal, esse tabladinho, por um tempo, meio dia, para ele ter como chegar no lugar pelo estímulo do cheiro. Então, deixar o jornal, o tapete ou o tablado um tempo maior dentro de casa, para ele poder voltar e acertar o lugar que tem o cheiro. Se a gente tira muito rápido e suprime o cheiro com vinagre, com álcool, produto de limpeza, desinfetante, ele vai eleger outro lugar, porque ele vai tentar traçar a rotina dele sem que a gente crie um condicionamento. Então, é tudo em cima de uma condição diária de rotina que a gente estabelece.
A gente tem participação sempre aqui dos nossos ouvintes, viu, doutor Márcio? A gente está conversando com o médico veterinário, doutor Márcio Becassi, Ana Maica, que nossa amiga está mandando uma mensagem. Pelo amor de Deus, me manda essa entrevista depois, viu? Que ela quer ouvir novamente. Tem também a Mayara, ela está perguntando, doutor, tenho dois gatos machos e chegando próximo a um ano de idade começou o caos. Ela conta isso pra gente. O mais velho, cerca de 2 meses de diferença, fazia xuxi em tudo quanto a lugar, em tudo. Bastou castrar ele, que o mais novo assumiu o comportamento. Ou seja, o mais novo começou
a fazer xixi. Lado.
Seria uma competição pelo posto de alfa? Ela pergunta, com os dois castrados, esse comportamento vai acabar?
Depende muito de quanto tempo a gente tem após a castração. Então, quando a gente castra um macho, a gente suprime de forma muito abrupta a testosterona. E a tendência é que durante um período de 4 a 6 meses, podendo chegar até 8, 10 meses depois da castração do macho, a gente passe por uma síndrome transitória de mudança hormonal por estrogênio. Então, aumenta o estrógeno, que é o hormônio feminino, entre aspas, no macho, por até quase um ano depois da castração. E isso muda frequência de urina, concentração de urina, horários e locais de micção. Então, isso pode ser transitório se a gente estiver conversando sobre uma castração de até um ano, tá? Agora, existem patologias do macho gato castrado, que é a doença inflamatória do trato urinário inferior, que a gente conhece como dito IF. Existem as condições, por exemplo, de gatos que nascem com uma má formação do rim, que é a displasia renal, cisto renal, muito comum essa ocorrência também nos felinos. Existem uns gatos que têm produção de cálculo, pedrinhas, rim, ureter, bexiga, uretra. Então, antes da gente, por exemplo, ter certeza que se trata de um problema comportamental e transitório, é descartar junto ao veterinário que acompanha ela se a gente não tem nenhuma patologia envolvida. Então, é descarta problemas de via urinária, qualquer problema que seja esse. Não é problema de via urinária, não é patológico. Aí a gente traça uma estratégia de controle comportamental. A erva do gato, mudanças específicas, por exemplo, de locais, distribuição de mais caixinha de areia pela casa, aumentar a rotina de retirada dos grânulos de urina que ficam na caixinha. Então, a gente, para poder traçar uma estratégia, a gente tem que saber se é patológico e trata como isso, ou se é comportamental e trata como essa outra opção.